Francê, aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lens.
Aqui é o Edu Pomper, do canal 3Dus.
Hoje
e
a gente.
Aqui é o Au Au!
Famoso! Nossa senhora! Que honra!
Quando o cara de casa é assim, ó, não precisa nem apresentar.
Faz já acontecer, me conhece, né?
Já me conhece, já fiz muita baguncinha aqui já.
E hoje a gente tá aqui pra... Já armou o campo, né, Zé? Hoje a gente tá aqui pra falar sobre jogos esportivos, cara. E nada melhor que chamar o artilheiro, né? O Ponta, pra fazer essa honra pra gente.
Ele.
Ele, o Tigrão da Night. Robertinho Alves está presente.
É isso aí, pessoal. Obrigado por mais uma vez aí me chamarem. Como sempre, muita zoeira e pouca informação.
É um pouquinho de informação, um pouquinho de drogas. É do jeito que a gente gosta. Cara, já vamos começar com o assunto número um aí do rolê, né? Como se enxerga o esporte, né? O futebol, no caso, no mundo dos jogos de tabuleiro, assim? Você que tem um jogão aí.
Olha, é um tema muito legal de falar, porque é desafiador, é um tema muito esquisito. Eu vou até colocar uns dados para vocês aqui, para você ver como é que a parada é louca, né? Uhum. Bom, primeiro é dizer assim, existe um preconceito assim com o futebol no mercado nacional de board game, né, jogos modernos? Sim, existe. A gente viu com o Footboard, a gente viu com o Camisa 12, né? Algumas pessoas, jogo de futebol, que não sei o quê. É, assim, é um jogo de esportes, né? Tem outros jogos de esportes que foram sucesso e tal, né? A gente tem uma coisa que também é um pouco paixão nacional, é um board game, né? Também, não pode dizer que não é, é um board game de habilidade, que é o jogo de botão.
Verdade.
Isso aí você tem há anos e anos e anos, tem uma indústria só disso aí.
No Rio de Janeiro é um negócio bem comum, né? As novelas dizem que sim.
mas tem, você vê às vezes pessoas famosas até jogando jogo de botão. Lá fora, você vê que coisa louca, tem um jogo chamado Subuteo, não sei se vocês já ouviram falar.
Nossa,
é uma espécie de botão, só que é com uns bichinhos, umas miniaturas mesmo, né? Uns carinhas assim, com a bolinha. Que e doido. É de habilidade também, é de peteleco. Cara, em toda loja que você vai lá de brinquedos, tem os bonequinhos lá do Subuteo pra você pegar um time diferente, né? Pegar as cores diferentes, né? Pegar as bolinhas. Porém, nessa coisa de board game moderno, a gente não vê.
Verdade.
A gente não vê, né? Você vê que até lá no BGG, realmente ele não tem uma colocação muito boa, não tem tanta gente como deveria, porque toda loja de brinquedo que você entra, você vê, mas no BGG não tem. Então, assim, né? São também comunidades diferentes, mesmo a gente estando falando de jogos de mesa... São com comunidades diferentes. Agora, o que eu vejo é que no Brasil, por incrível que pareça, há uma resistência maior. Não vou dizer um preconceito, que é uma palavra muito forte até. Mas tem uma resistência com os jogos de futebol, né? Que você vê que lá fora, por exemplo, não tem. Tem até um jogo que nós vamos falar aí depois, um KS aí, que explodiu de jogo de futebol. Que eu não acredito. Eu mesmo não acreditava que o negócio ia ser um sucesso como foi.
Esse eu não tô sabendo.
É, amigo, olha aí, olha. Trazendo Alau com informações aí, o menino não sabe, olha aí, ó.
Cara, eu vi, inclusive, esses dias o... Não, primeiro de tudo, você fez lembrar duas coisas da infância muito doidas. Vocês lembram daqueles bonequinhos que da Gulliver, né, que tinha tipo
isso.
Tinha tipo uma alcinha assim na perna dele, você chutava batendo assim na teclinha.
Aí tinha um pezinho diferente, tinha um pezinho que entrava mais embaixo da bola pra subir, tinha outro que era pra chutar mais forte e coisa.
Nossa, era muito doido isso. E eu lembrei que também no recreio a gente tinha aquele futebol de preguinho, sabe? Era tipo de petelecar a moeda, assim. E aí
a gente fazia, eu fazia.
Ah, isso era legal.
Fazia com meu irmão, tu colocava até umas borrachinhas, assim, um negocinho assim, pra quando batesse ali, né,
não
saísse.
Rasgar seu dedo todo.
Louco, amigo. Mas fazia com meu irmão, lembro disso aí. Total, jogo de botão nem se fala, né?
Nossa, a gente jogava de botão, eu joguei também, um pouco. Né? Eu lembro que não tinha o Cruzeiro, assim. Aí eu e meu irmão, a gente fez o Cruzeiro e o Galo pra jogar.
Massa.
Era
massa.
Muito bom. Mas esses dias eu vi no Instagram do Jack Explicador, o grande Jack, ele jogando Sóquero. Ele tá bem jogando esse jogo.
Também.
Postou bastante
faz foto. Cinco, eu ia comentar isso. Faz 5 dias que ele fez o vídeo. Eu não conhecia também, eu fui conhecendo o vídeo do Jack.
Muito esse jogo, assim, é aquele jogo lá do B, Underground, que todo mundo meio que parece que conhece. Ninguém conhece, mas assim, quando fala, aquele jogo lá é tipo uma lenda, né? o jogo, assim, mas é muito conhecido também, esse aí.
Ele, assim, eu não vi, mas me dá a sensação de que ele é um jogo mais lento, será que não? Não sei dizer. Tudo também é referencial, né? Por que eu tô falando
Sim,
isso?
Sim, ele é mais tático, né? Ele é mais tático, não é de habilidade, né? Não é aquela coisa divertida, como é o jogo, o jogo de botão, né? O Subutale. Ele é mais. Tem mais. É mais um. Realmente um board game, né?
Agora, sem querer desmerecer esse jogo, né? Eu acho que ele vai dar o passe pro nosso artilheiro aí. Que é o famoso footboard, né, cara?
Olha aí, amigo! É footboard, amigo!
Footboard! eu tô extremamente impactado com camisa 12 e footboard, cara. É muito dinâmico e eu acho que isso é uma coisa muito difícil de se fazer, então eu já te deixo parabéns. É foda ficar te elogiando todo dia aqui, né? Vocês vão achar o quê, né? Foda. Isso, mas fazer o quê? É merecido, né, meu mano?
Um abraço e um beijo pra você.
Fiquei extremamente impactado positivamente com o footboard, porque ele é muito dinâmico, né? Extremamente tático também. E ele brinca com o fator sorte na medida certa, cara. Eu achei essas três coisas que são coisas muito, muito pontuais para jogos de esporte, né? Porque acho que o fator sorte é aquela coisa que dá aquela emoção, né? Então, num esporte que movimenta a emoção da gente, né? Como torcedor, pelo menos, geralmente ódio, no meu caso, ultimamente, eu acho que é bem importante, né? Mexer com isso.
Vou falar aqui, ó, Zé, pra mim, o Viriato disse que o footboard, ele é um wargame, quase.
Então, eu quero entrar nesse ponto.
Por causa da reguinha e tal. Não, então ele
por acaso, nossa, tem uma história quanto a isso aí, sensacional, porque essa reguinha foi uma das poucas ideias, assim, o jogo meio que ele veio pronto, é um jogo que veio de um sonho, né, pra mim, pra quem não sabe essa história aí, tive um sonho e eu tava fazendo um jogo de futebol. No meu sonho. Esse jogo era o footboard. Mudou poucas coisas depois que eu acordei e coloquei no papel. Mudou poucas coisas. Uma dessas coisas foi a reguinha, amigo. O que é essa reguinha? Eu jogando, fazendo o primeiro teste com o meu primo, né? O meu primo Antônio, até um abraço pra ele. Ele sempre me ajuda nos jogos aqui que eu faço.
Um abraço.
E ele falou, Antônio. Poxa, essa questão dessa métrica que você fez aqui pra esse passe tá meio esquisito, talvez vai ficar confuso. Sabe o que você podia usar? Aquela reguinha daquele jogo que a gente jogou há uns dias atrás.
Qual
jogo?
Nossa.
Warhammer.
Caramba. Ah, sério?
Warhammer, amigo. Futebol de Warhammer. Tudo a ver, amigo.
Tudo a ver, cara. E por falar nisso, já emendamos o papo. Cara, eu tenho, né, impressora 3D e tal, e eu tô muito pilhado de imprimir umas miniaturas pra fazer um time de Blood Bowl, né, que é o futebol americano do Warhammer, saca? Olha. E aí ele é um futebol americano que gira na temática dele ali e tudo mais. Mas sabe o que me desanimou? O jogo em si, porque o jogo ele é basicamente rolar muitos dados, assim. Tipo assim, ele não tem a tática que o Warhammer tem, sabe? De você construir o exército, não sei o quê. Ele, tipo assim, todos os personagens são meio vanilla, assim, né? Meio baunilha. E você joga um dado pra atacar, joga um dado pra passar, joga um dado pra ver se você conseguiu atacar, sabe como? Então eu acho que é muito burocrático. E aí, eu tava falando com a Vanessa, o footboard, ele é um wargame prontinho já, velho.
Olha aí, nossa, então você tá querendo jogar sabe o quê?
É.
Futebol,
sério isso. Mesmo, o futebol ele tem a diferença nos personagens ali, e eu não entendo como não explodiu lá nos gringos, não sei como que é a aceitação do futebol de fora do Brasil.
Pois é, eu até tentei, falei com umas empresas, né, mas também houve uma resistência. Houve uma resistência, né, também. Ah, mas é um jogo de esporte, né, um jogo de... Algumas empresas, gente, quando vocês chegam, só pra vocês saberem, vocês chegam em alguns sites pra enviar o seu jogo, né, ou falar com algumas empresas já avisam, olha, a gente não está aceitando jogos de esporte.
Que doideira, caramba, cara.
Meu irmão, isso é muito louco, sabe?
Muito estranho.
É muito louco, assim, sabe? Dentre outras coisas da indústria que é muito louca, isso é muito louco. Tipo, eu não tô aceitando o jogo de esporte. Então,
eu não quero nem te ouvir, né?
É exatamente, é uma resistência tão grande assim, sabe? E são esses pontos que são chocantes, né? É porque eu até dei uma... Eu sabia que a gente ia falar sobre isso, eu falei, bom, eu já sei algumas coisas aqui, claro, já passei por isso aqui na pele, mas eu vou dar uma pesquisada ainda pra ver. E cada vez que você olha mais coisas, você fica mais chocado com os números, né? Ou é uma resistência muito grande, ou é um sucesso... Né? Então, quando a gente tá falando de jogos de esporte na comunidade board game, cara, é uma incógnita ainda. O que que pode ser, tá? Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Nós temos clássicos, né? Nós temos clássicos aí, como por exemplo é o Fórmula D, que é um jogo de esporte, de corrida, né? É um clássico absoluto e é um jogo de esporte. Quer dizer que se eu tivesse um Fórmula D na mão, eu não poderia mandar para algumas empresas não aceitariam.
É muito
Fórmula
bizarro
D.
Isso.
Muito louco, né?
Eu acho que dos esportes, né? Eu acho que o que mais emplaca é a corrida, né? Se tu for pensar.
É,
se
eu entendo.
Jogos de esporte, a corrida emplaca. Mas quando a gente fala, por exemplo, futebol, assim, né? Outras coisas, já começa a ficar mais difícil de emplacar mesmo.
Sim. E outros que nem existem, né? Alguns esportes que nem existem. Mas, por exemplo, de corrida, a gente tem Fórmula D, tem o Downforce, o Flamme Rouge.
É,
né? E até a gente pode falar sobre ele. É um jogo de corrida de bicicleta.
Rallyman.
Exatamente. E uma coisa, acho que o Flamme Rouge acertou muito, que acho que eles fizeram uma coisa que eu também tentei fazer com o futebol, só que eu fiz com o futebol por um lado, que é suprir essa coisa. Bom, é um jogo de esporte, então vamos tentar deixar tentar puxar um lado cult. Eles puxaram um lado cult ali do, né? Até você já começa pelo nome, pelas artes, né, que eles fizeram. O futebol é o irmão zoeiro, né? Porque a gente não foi pelo lado cult, a gente foi pelo lado da zoeira. Sim. E foi realmente proposital mesmo, né? Porque, bom, vamos quebrar esse clima, assim, de futebol, dessa coisa de gramado verde, essa coisa, sabe, chata que às vezes
seriedade,
parece.
Né?
Vamos colocar essa zoeira boa, né? Que é a única coisa que eu sei fazer também. Então vamos. E deu certo, né?
Cara, então, o futebol é um negócio absurdo. Eu tava muito, antes de jogar, eu tava muito pilhado em comprar ele pro primo da Luísa, sabe? Agora eu vou comprar pra mim, ele que joga comigo, sabe?
Tipo assim, ele que lute!
Não quero desfazer, não, filho. Eu vou pegar pra mim.
Mas olha, eu queria dar um adendo aí sobre essa questão dos jogos de corrida. É que a impressão que eu tenho é que jogo de corrida, ele é descolado. É como se não fosse um esporte.
Por mais que seja... Porque intuitivamente, todos os board games quase têm essa sensação de corrida ali, né? De ponto.
Da corridinha.
Aí acho que ele é aceito, né? Ele é mais aceito, né? Tipo assim.
Exatamente. A gente tem vários jogos aí, históricos até, né? Estratégicos, que são jogos... de corrida, por exemplo, eu tenho até um aqui que eu posso falar, o Lewis and Clark. Lewis and Clark, você faz um deck building, faz o deck building e usa esse deck building pra andar, amigo, pra correr com o teu barco.
Muito
Pra tu chegar primeiro que os outros, né? Você poderia facilmente pegar essa mecânica dele ali, exatamente a mesma mecânica, jogar pra um jogo de corrida aí, que você tá fazendo as engines do carro, tá fazendo um monte de coisa e você tá correndo ali pra chegar primeiro.
Massa.
Né? Daria pra fazer, né? Você mudaria os recursos, né? Que o que é achado ali, como gasolina, pneu, e entraria. Então, às vezes, tem às vezes uma resistência, assim, que talvez possa ser pelo próprio tema, né? Você sabe, o board game é uma...
Mexe com o coração,
é uma coisa... mexe com nossos olhos, né? Porque a gente é muito visual. É muito visual. Então, às vezes, se essa questão do visual no esporte, que é uma coisa que eu acho que o Flamme Rouge fez lindamente, essa questão do visual dele é linda, né? São artes bonitas, nem parece jogo de esporte. Não é isso? Né? Na nossa imaginação, assim, nem parece. Então acho que ele acertou nisso aí. Né? Eu tentei sair fazer a mesma coisa, assim, né? Parecida, né? E claro, colocando assim, no português, eu nem sei, gente. Vocês poderiam até me dizer como ficariam os nomes dos jogadores... em inglês. Como é que a gente ia falar Paquito? Paquito, menino. Paquito.
Little Paquito. Xuxas.
Lira Chucha! Lira Chucha Boy! É o Lira Chucha Boy!
Chucha Guys!
Lira Chucha Guys, velho! Ou seja, como é que a gente ia fazer isso no inglês? Será que, que na língua inglesa você tem uma zoeira tão forte como na língua portuguesa?
É,
com certeza. Com certeza não. Tá certo? Sim. Porque a língua portuguesa, vocês sabem, né?
Uau! É selvagem! Cara, aproveitando esse áudio que você mandou, é muito imersivo o aplicativo do Futebol, né? Eu fiquei impressionado, é muito gostoso. E aí eu falei, não, o Zé não fez isso, é ele narrando, velho. Ah, não é possível.
Fiz, aí eu não acabou. Podia deixar. A parte mais divertida do jogo era fazer isso aí, amigo.
Putz, muito doido, velho. Muito doido.
Né?
Tá, e essa questão da aceitação de mercados aí do Futebol foi meio que um desafio, né? Quando aceitaram produzir, imagino que tu deve ter ouvido muito não antes de, ou não, de aceitar o jogo.
Olha, na verdade, vamos lá, isso é interessante, né? É, eu comecei colocando ele no mercado, eu já tinha o projeto do Brasil, né? Eu já estava rodando naquele mundo, naquele tempo ainda era Mundos Imperial. É, eu já estava rodando esse jogo. E o Futebol veio nesse meio tempo. Né? Ele veio no meio. Apareceu a oportunidade de ir por Diversão Offline mostrar o Brasil em 2018. Que eu falei? Bom, eu vou dividir um pouquinho a mesa ali e vou colocar o
Futebol. Já playtesta o Futebol.
Exatamente. Aconteceu que tanto o Marcos, lá do Gong, do canal Gong, e o Alan Farias, né, do canal Direto ao Ponto, apareceram. Esses dois carinhas apareceram. Viram o jogo, testaram o jogo, adoraram. O Alan Farias até chegou lá com uma cara assim desconfiado, né? E falou: isso não vai dar em nada. Eu falei: Alan, senta aí. Eu adorava. Vamos lá, vamos jogar. Com o Marcos, a mesma coisa. Pilha de jogar? Pilho, vamos lá. E os caras adoraram, tanto é que eles levaram o protótipo.
Que foda.
Aí eles fizeram um vídeo lá e bombou. O negócio bombou, porque realmente, depois que você joga a primeira rodada ali, você. Foi uma coisa que me levou a fazer o jogo, foi isso, né? Muitas pessoas jogaram, depois da primeira jogada, os caras falavam: quero esse jogo.
E, cara, eu tenho muita vontade de fazer meu time, velho. Imagina. É um negócio muito doido.
Isso é muito customizável, né?
É
muito customizável.
Eu quero vários amigos com futebol pra gente poder, sabe? Fazer uns times e tal. Não, e voltando naquele papo ali do Warhammer, sério mesmo, não sei como que uma Games Workshop não entra em contato com você, tá ligado? Porque eles precisam de um jogo de futebol. Futebol é uma parada que tem crescido exponencialmente nos Estados Unidos e todo mundo gosta muito do mundo de Warhammer. Então eu imagino fácil, tipo assim, já tá pronto, sabe, pra ser feito nas métricas do mundo de Warhammer, né? Eu não sei quanto você já jogou 40k, você já viu, né? O Warhammer, ele meio que tem uma listinha ali do lado, o que, tipo assim, com os personagens que você criou, facilmente daria pra fazer uma lista, até com a iconografia, né? Pra facilitar a visão, assim. E meter miniatura ali, velho, com base em losango, né? Porque essa ideia do losango também é muito massa, porque abre o campo, né? A movimentação fica mais...
Fica na diagonal.
A movimentação
diagonal, bem melhor.
Fica uma coisa divertida, né? O quadrado parece que te trava, né?
Uma das poucas coisas que eu também mudei. No meu sonho, o jogo era em quadradinho.
Nossa.
E aí, quando eu fui colocar no papel, eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Tá muito quadrado mesmo, né?
Ele fica quadrado, né?
Beleza, vou dar a virada. E eu também falei, não quero usar o hexágono, porque vai dar muita variação. Vai dar 6, então acho que 4 era o perfeito. Aí eu falei, vamos virar. Doido. Ficou perfeito, né? Porque aí você não vai em frente em linha reta, você vai na diagonal.
E isso dá a sensação de sair driblando, né?
Exatamente. Então assim, deu tudo certo, cara. Foi um jogo, pra você ter uma ideia, uma coisa tão louca, o Futebol, que ele em um ano... Foi o tempo que eu tive o sonho e eu entreguei o jogo. Eu entreguei o jogo para as pessoas em um ano.
Nossa, e foi um acerto crítico. Acho que você falou que foi 2018, foi o ano da Copa, né? Deve ter sido.
Sim,
tudo...
exatamente. Foi. Eu tava com a minha mulher, né? Naquela época ainda era namorada minha. E aí eu falei, você me ajuda a fazer isso aí? Vamos fazer, vamos tocar, porque agora é a Copa. Se não for agora, né? Porque eu tinha vindo da Diversão Offline e algumas empresas falaram comigo. Pô, legal, mas vamos ver se a gente lança ano que vem. Não, deixa uma cópia comigo que eu vou estudar.
Vou ver te
aviso. Falando, cara, será que eu tô errado, bicho? Será que depois de tudo que eu vi, será que eu tô errado? Será que a galera não tá vendo que o jogo funciona? que o jogo é bom.
Já tá liso.
Eu sou muito crítico com meus jogos, uhum. Também, né? Até hoje eu penso assim, pô, será que o pessoal vai gostar do Brasil, né? Que tá sendo um sucesso internacional. Sim, e eu ainda fico pensando, sou muito crítico, sabe? E aí com o futebol já aconteceu isso. E eu falei, porra, velho, tem alguma coisa errada. Por que, que o pessoal não tá vendo? O cara quer lançar no que vem, esse ano é Copa. Poxa, gente.
É agora,
me ajuda,
né?
Aí, ó! Me ajuda aí, amigo! Aí eu falei, pô, vamos... Exatamente, eu falei com o Eric, né, lá da Ludens, e falei, Eric, me faz um orçamento legal aí pra mim, parceiro, vamos fazer esse negócio acontecer. Aí ele fez, depois veio o Renatinho, encontrei o Renato aqui em Brasília, no Joga Brasília, que é um evento aqui, quem faz é o Luiz, lá da Orbital. Encontrei com o Renato e falei, Renato, entra, velho, vamos fazer esse negócio acontecer.
É agora.
Né? E aí, pô, foi esse sucesso, né? Tive que colocar a mão na massa mesmo, mas assim, pra mim foi muito bom porque foi uma escola, né? Aprendi muita coisa, né? Desvendei várias coisas aí, aprendi muito mesmo, assim, né? E entregamos o jogo, né? No prazo, eu fiz o jogo até pra ser entregue antes, uma coisa que eu levo muito a sério, essa questão de prazo, promessa, você pega o dinheiro do pessoal, aí você não entrega o negócio, né? Eu nem durmo, amigo. Eu nem dormia. Eu nem dormia. Teve até uns jogos lá que tiveram um dia de atraso. Pra mim já foi uma falha. Porque, poxa, você tá fazendo, você tem que ter responsabilidade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Nossa, foi um sucesso. Bom. O Renato entrou, ajudou e a gente fez 1000 cópias aí, né?
E foi financiamento coletivo, né?
Financiamento coletivo. Bombou. Deu mais de 300% aí,
né,
de sucesso. Então, em 5 horas tava financiado, né?
Teve um monte de meta batida de time extra também, né?
Todas as metas foram batidas, né? A gente entregou tudo, né? Os times lendários, né?
Tem como assim? O Cruzeiro tá lá?
Não, é o timezinho azul. Esse aí é o Brasilis, amigo, da década de 70. Brasilis da década de 70 tem
muito
lá.
Muito massa. É. Tem o Brasil e a Argentina lendário, né? Eu achei isso
Brasil
e
Argentina lendário aqui aí com...
qualidade clássica.
Agora, duas coisas importantes. Primeiro, o Viri falou que a editora do Warhammer precisa do futebol e não sabe, né? Eu acho que tem muita relação mesmo. Às vezes a mesma relação que a gente faz com jogos que tem a ver com franquias de filmes ou de séries, por exemplo, né? A gente fala, pô, é super importante pro mercado pegar essas franquias porque traz um público de fora, que aí não conhece o board game, mas conhece já familiarizado com, né, Game of Thrones e etc, etc. Uhum. Pô, quem é que não é familiarizado com esporte, né? Eu vi esses dias, tem um jogo de surf, cara, nem lembro o nome do jogo. Eu fiquei,
eu não sabia. Ah, botaram no grupo ali, é um dos meeplezinhos surfando. Ah, qual
é
o nome?
É lindo, agora daqui a pouco. Muito fofo. agora tem que buscar lá nas conversas. Mas, enfim, é um jogo que parece ser muito massa. E aí eu fico pensando, pô, eu nunca surfei na vida. Mas surfei nas
Olimpíadas, todo mundo tem caderno no estresse,
né? É tão legal.
Todo mundo sempre comprou esse
jogo. Então, eu queria jogar um jogo de surf, né? Assim como eu acho legal, assim como o footboard, o Camisa 12, eu achei sensacional a experiência, porque eu já tive uma fase em que eu fui muito, muito torcedora. Eu sou colorada, né? Eu sou do Inter aqui de Porto Alegre.
Olha aí, tu é colorada, né?
Eu sou colorada.
Tá rolando um Grenal aqui agora.
É verdade.
eu vou para a gremista. Vai dar. E foi muito legal a experiência da torcida. O Vini já...
Estamos chegando, Vini, estamos chegando. Pra...
Então, e foi muito legal essa sensação, né, de tipo, pô, eu já vivi, eu já fui torcedora, então eu também já vivi isso ali, puxando pro Camisa 12, né, e às vezes a gente não sabe o quanto legal pode ser essa experiência, então isso que o Viri falou, fiquei pensando, pô, mas será que a galera sabe realmente que precisa disso? Porque às vezes não sabe, né, fica só focado lá em franquia de filme e série, e não vê o resto. E a outra coisa é o Catarse ter sido em 2018, porque de 2018 pra cá, muita coisa mudou aí, né? Em credibilidade de mercado, em até força dos jogos nacionais, o apoio que a galera dá, né? Então...
Verdade, era o meu primeiro jogo, né? Ninguém me conhecia, também, né? Ninguém conhecia Mundos, né? Era o primeiro jogo, assim, né? Robertinho, Tigrão, né? O Robertinho estava...
Não, esse aí já era bem conhecido. Esse aí já era bem conhecido, não vem com essa.
Conhecido nas noites de board game, né? Conhecido nas noites de board game, né? Mas tudo bem, mas assim, no cenário ainda da comunidade, ainda estava recatado, né? Ainda estava
aqui, saindo de casa ainda. Não, e parando pra pensar que foi em 2018, teve 1000 cópias, cara. Hoje em dia, pra um jogo bater 1000 cópias, é muito difícil, né? A gente tava conversando há poucos episódios atrás com o Tomás Queiroz sobre isso. Que, tipo, pra um jogo bater 1000 cópias tem que ser, tipo, nossa, uau, uau.
É, amigo, não é brincadeira, não. Claro, né, tive o apoio da Geeks Enox, né, vendendo esses...
O primeiro vídeo que eu vi sobre o futebol foi com eles. Foi bem divertido.
Com o Renatinho. Até mandar um abraço pra esse danado aí, Renatinho Simões, amigo. Grande
Renatinho, né, cara?
É isso aí, né? É ele. E, pô, sensacional. Ele me deu essa força aí toda, né? O pessoal aqui da Orgutal também, o Luiz da Orgutal também é um dos como é que se fala, os parceiros, né? Que também distribuíram cópias aqui em Brasília. Então a gente conseguiu, né? Fizemos esse mix aí e, no claro, bombando no UFC aí, né? E realmente o pessoal me deu uma carta, assim, de confiança, né? É, pra mim fazer, era a primeira vez. E graças a Deus aí deu tudo certinho.
Foi gol de
disso
placa.
Aí, exatamente disso aí, fiz muita amizade. Fiz muita. O Renato é um cara que eu converso toda hora com os que eu vou fazer aqui, eu ligo pra ele, converso com ele, ó, o que tu acha disso e tal. Então,
vai no WhatsApp e manda solzinho de bom dia.
Exatamente, é meme, né? Aí só meme, né? É, exatamente. Fiz também, conheci o pessoal do Covil, conheci o Jack, conheci o Tábula, conheci Kaká lá do Rio, Fabrício. É, devo estar esquecendo alguém pelo caminho aí, mas conheci muita gente. E sabe, você começa a fazer o meio de campo, né? Começa a conhecer as pessoas, né? Pra você ser um tubarão, você tem que estar com os tubarões, né? Então, você começa a falar com o pessoal, então você começa a ter amizades, né? Poder pegar dicas, né? E as pessoas começam a te conhecer, então você começa a ter mais credibilidade também, né? Então foi tudo, foi muito bom pra mim. O futebol foi sucesso. E tava um negócio vindo num sonho assim. É um negócio
que sonho bom, hein,
de
cara?
Outro mundo.
Nossa, porra, você tem uns sonhos de
poderia
ficar
ter mais, assim,
correndo,
né,
pra fazer xixi, e você tem sonho de
criar
jogo, velho.
Vamos tocar. Boa, boa. Boa. É isso aí.
Eu lembro que no episódio do Brasil, tu até comenta, né, Zé, que o futebol te ajudou a financiar também tuas viagens, né, pra apresentar o protótipo do Brasil em alguns eventos,
sim,
etc.
Sim, né, já pegava um, os dois, né, um ajudava o outro.
Um,
né,
fez onde o passo pro outro, né.
Exatamente, eu levava o outro, né. É, sempre, né, aproveitava, assim, a viagem, né.
Porque Barcelona o futebol, 2010.
Olha aí, amigo. o futebol era um jogo que já tava pronto, que eu sabia que era rápido de fazer. E o Brasil era um jogo que eu sabia que eu precisava de alguém comigo, porque eu não podia me meter numa empreitada assim grande sem saber quantas cópias, né? Quantas cópias o jogo poderia ser vendido. Então, você vê que de arte, né? A gente gastou dezenas de milhares de reais com arte.
Lindo demais.
Eu não posso chegar e fazer um negócio desse sozinho sem saber. Vai vender? Né? Então, claro, eu precisava. Então, eu tava mostrando o jogo ali, né? E deixando. E aí também eu vinha conversando com o Diego lá da MeepleBR desde 2018, né? Desde 2018 a gente vinha ali conversando, colocando as coisas ali na mesa, né? Isso aqui pode ser assim, né? Pra gente chegar e fechar, né? Pra ter as coisas na mão ali. Então foi. É. Foi essa. Né? Então uma coisa foi ajudando a outra, foi direito, e agora.
De passo
vamos
em passo,
ver o que,
né,
que vem. Exatamente, de passo em passo foi os gols aí.
Que maneiro.
É, antes do casamento vem o namoro, né? Não podemos esquecer.
Exatamente, agora, tem que ter aquele beijinho ali, né? No pescoço, aquela parada, aquele carinho, né, meu irmão? Você não pode chegar no vamos ver de cara.
Não.
Tá errado, não pode, meu irmão.
Não, nem, gente, só nem pagou de esporte, um jantar, né, Zé? Nem pagou uma janta e já tá querendo ir lá direto, pô.
Exatamente. Chamou pra ver o Netflix direto, né? De cara, assim. Não pode, pô. Ai,
ai. Agora eu tô sabendo que o Pomper tem informações lá do gramado, lá sobre o jogo surf lá.
Vai lá, olha aí, amigo, informações com o Pomper!
Não, a gente comentou o jogo, eu fui atrás, é o Tavarua, o nome do jogo de surf, que a gente tinha falado ali pra não deixar assim, sem esse nome, pessoal, olhar. Mas é muito massa, assim, tu olha os nívelzinhos nas pranchinhas de surf, dá vontade de jogar, isso que eu...
Pô, quero, já vou ir atrás, já vou comprar. Quero,
vou falar pra vocês, o importante agora é a gente seguir pensando no futuro, fazer os 3 pontos, e é isso.
Boa.
Deixa eu falar pra vocês, que tem propriedade no assunto aí. O que você acha que não pode faltar num jogo de esporte? Esporte em geral, não só futebol, né?
Ah, acho que emoção.
Emoção.
Tem que ter emoção, né? Você tem que ter a parte tática, você tem a parte estratégica, mas, assim, vendo os grandes jogos que a gente tem aí, Fórmula D, por exemplo, cara, é muito divertido.
Aquelas rolagens de dados ali. Ah, agora vai, agora vai.
Você joga em pé, velho.
Sim.
É, verdade.
Você joga em pé. Você joga em pé ali, querendo rolar o dado, vendo o que tá acontecendo. Você não consegue ficar sentado. O futebol, você joga gritando, né? Sim. Vendo o app. Você vê, ai, meu Deus do céu! Será que
torcendo, vai, agarrou? Torcendo pra não ter a bola tomada, né? Putz, aquilo ali de chegar perto da zaga, vou te falar.
Então, eu acho que é emoção. Tem que ter realmente emoção. Tem que ter uma coisa que te tira ali da cadeira, né? Tem que ter a torcida.
Camisa 12, né? Grande exemplo aí.
Exatamente.
O Camisa 12, ele...
Literalmente, né? As torcidas.
Ele é muito elegante, né, cara? Ele é muito fácil de jogar, leve, assim, e traz muita essa emoção. A gente jogou aqui e foi um negócio muito divertido, bom. Assim, a Luísa curtiu pra caramba também. E você muito fica bom. Muito naquela, né, de, putz, o que que eu faço agora? Dou um bloco ou pego uma parada favorável? Cada time tem uma vibe também, isso é muito louco, achei legal.
Muito legal, eu lembro do Camisa 12 quando ainda era o Maracanã, e eu, se eu não me engano, ele estava no o meu primeiro evento de board games, que foi no Rio de Janeiro, o Maracanã já estava lá. Eu estava mostrando o Mundus Imperial, que era o Brasil, e estava lá o Maracanã e já estava fazendo sucesso.
Nossa,
é muito e aí massa. Depois realmente a Dijon pegou, né, e ficou trabalhando em cima dele ali, e foi um sucesso, né, o Diego trabalha também muito bom, né? O Rodrigo Rego aí, o cara, um designer de mão cheia aí também. Então foi um grande sucesso também. Legal ver. Venceu, né? Essa resistência também. Muita gente falando, ah, mais um jogo de futebol, não sei o quê. Pô, jogo de futebol quero. Por que não?
Demais, né? Na real.
Por que não? Se você viu, gostou, é um jogo, amigo, né? E você vai se divertir muito, porque você vai ter uma emoção. Você pega um jogo estratégico, né, um jogo histórico, ele tem aquela estratégia. O que é a vibe desse jogo? Pô, você tá ali, você tá pensando, né? Pensando muito, isso é o que é legal. No jogo de esporte, o que é a vibe? É uma coisa mais rápida, é uma coisa com mais emoção, né? Que você vai brincar, você contato. Vai se divertir mais, é mais leve. Contato, amigo. Não bate no amiguinho, amigo. Não faz isso, cuidado, amigo.
Só nas pecinhas.
Exatamente, né? Senão, ó. Fatality. Não pode. Tá certo? Aí não.
Ai, esse Zé é demais, gente. É muito bom.
Falando em Fatality, um jogo meio UFC, assim, eu ia curtir também. Acho que ia ser legal.
É verdade,
de
né? Não tem jogo
Lutadão,
de
rinha. Né?
De rinha.
Lutinha,
Lutinha, né?
Karatê, judô, sei lá. Pega alguma coisa assim. Ia ser bacana.
Se for karatê, aí eu vou até ligar lá pro pessoal lá do Cobra Kai, que eu sou fã número um, né? Do Cobra Kai, né? Bata primeiro, né? Bata forte, sem misericórdia. Isso é o lema da vida. Se o cara seguir isso na vida
mercy.
Dele, ele se dá bem.
No mercy.
Tá certo? E no mercy, exatamente. Never dies. E nunca morre, tá certo? Então é isso aí, amigo. Vai dar certo, faça isso. E eu até vou ligar lá pro pessoal perguntando se eles não querem que a Mundus Jogo faça o KS aí de Cobra Kai.
Nossa, ia ser legal.
Eu tô dentro, hein, mano.
Vamos nessa. Eu já vou ligar pra eles aqui agora, tá certo? Vou ligar pro Johnny Lawrence aqui.
É massa. Agora deixa eu fazer uma pergunta, porque hoje eu tô com aranha aqui, né? Tem três meninos aqui comigo, eu vou aproveitar.
Opa!
Olha que momento, olha coisa boa, coisa feliz. Então,
olha aí.
O Classic, a gente tem o Classic, é um jogo que... Classic é de futebol? Eu tenho essa dúvida, né? Classic é de futebol ou não? Porque me lembra.
É aquele hockey de shopping.
Não, mas falando do Classic, eu acho que é um jogo de futebol. Sabe que isso é uma coisa que agora vocês falaram, uma lembrança que eu tenho, né? Que o Zé falou. Eu lembro uma vez que eu tava viajando e eu fui numa loteria, e aí tinha aquele monte de família jogando, e eles estavam jogando com um jogo muito parecido com o Classic, só que era um negócio gigantesco, assim, né? E eu fiquei pensando, né, como esses jogos assim, de destreza, assim, que tem essa coisa de bater e coisa, até que eles são mais populares, né? E sei lá, não sei se dá pra considerar que é um jogo de esporte, mas é uma mecânica, assim, que lembra aquela emoção ali, né, que o Zé falou.
Sim, fica mais um party game, né? Porque você já sabe, vamos jogar vamos começar a noite? Vamos jogar um parizinho, né? Então acho que talvez se assemelha a mais isso, né? Os jogos como o Camisa 12, né? Como o Footboard, né? Como o Flame Rouge. Que eles já não. Né, eles são também um pouco party game, mas são também já jogos táticos, né? De um pouco
extremamente
de
competitivos, estratégia. Né?
Exatamente, né? É, então, né, isso aí já mexe. Então, talvez quando é essa coisa de peteleco, já fica sendo um party game. Então, talvez a posição dele no mercado fique mais clara.
Né? É verdade.
É, porque eu quando vejo o Classic, eu confesso que eu fico um pouco com essa dúvida, né? Porque o pessoal todo compara ele com aquela maquininha do shopping, né? Daqueles flippers de shopping, que tem o disquinho... Como é o nome daquilo? É
Rocking, disquinho shopping.
Disquinho shopping.
Ah, é aquela coisa que meio que flutua, assim. É como se fosse aquele jogo de Atari antigo, né? Não pode deixar passar, senão é gol.
Sim, tu coloca a fichinha e vem o ventinho ali, tu tem que fazer o disco, fazer o gol lá no oponente, né? Mas eu acho que tem uma essência meio esporte isso também, né? Claro que...
Claro.
Entendo que penda pro party game, né?
Que já é um board game também, né? Tá em cima de uma mesa.
É.
Você tá jogando, tá em cima de uma mesa, você tá batendo o disquinho ali, né? Já não deixa de ser, né? Lançou até um jogo recentemente aí. É um nome esquisito, também que é uma mesa branca e tem uns disquinhos, tem um negócio todo mundo, fez até um sucesso, né? O pessoal tá comprando muito, é parecido com esse, né, que você bate, daqui a pouco eu vou ler, Clavist,
alguma Classic? Coisa assim. É o Classic, é o que a Vanessa falou.
Classic,
é o que a Vanessa falou.
Exatamente.
É esse.
Ah, então era esse, então é esse mesmo,
esse. Vanessa.
Eu só não lembrava o nome, mas é isso aí, perfeito, é isso aí mesmo.
É, porque é o Classic, eu fico pensando, pô, faz um puta sucesso, né, o Classic no mundo. Aqui no Brasil eu nem sei como é que ele tá indo, mas eu sei que mundialmente falando ele faz muito sucesso. E pra mim ele tem um pouco de futebol, não escancarado, não é escancarado, mas eu acho que ele tem um pouquinho essa pegada.
Olha, quer ver uma outra coisa louca aqui, ó, é um jogo que eu até tinha comentado no início, um jogo aqui que ele não foi KS, eu falei KS, não é KS, foi na Game Found, tá? Ó. É um jogo da... Portal Games.
O Eleven.
E aí entra também, tem uma coisa que também entra que a gente tem que levar em conta, é quem faz o jogo, né? Como a Portal Games já tem o nome, né, de jogos, assim, já tem o nome formado, consolidado internacionalmente, né? Como uma produtora de bons jogos. Aí eles lançaram esse aqui tal de Eleven. Football Manager Board Game.
Oh, é o Master League dos board games?
Exatamente. Nossa. A Master League dos board games. Eu olhei isso, eu falei isso e falei, nossa, o pessoal vai detonar, acho que isso aí não vai dar nada. Eu falei, eu pensei. Porque, cara, ele é um jogo de... Esse aqui realmente é um board game. Esse aqui eu não sei se tem emoção, tá? Porque ele é muito jogo assim, board gamezão heavy.
Cara,
a cara dele pesado, é de heavy, pesado, muita coisa, e não pegou nada cult, não fez uma arte cult, não fez uma arte zoeira. Cara, ele fez um board game realmente de futebol, tá? Com manager, man, tá?
Que doideira.
E eu falei, cara, eu não acreditaria, talvez, nesse sentido, tipo, porque isso vai contra tudo que eu aprendi fazendo o futebol aí com o mercado nacional. Atenção. O mercado internacional, não sei. Olha o que eles fizeram. Fizeram esse jogo aí, amigo. E deu 400 mil euros. Caraca. Tá bom pra vocês?
Não. Mas tu sabe vale que mais esse jogo... Dinheiro. Esse jogo não. Eu acho que pegou muita nostalgia, pelo menos eu, quando era jovem, né? Ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem ainda, eu jogava muito aqueles simuladores de manager, Championship Manager. Sim. Não sei se jogaram. Cara, eu olhei esse jogo... Era Championship Manager, não era?
Não, tô tentando lembrar de outra coisa, esqueci o nome, segue o jogo aí que eu esqueci.
Tá, segue o jogo aí.
É falta.
Então, e quando eu olhei esse canal, o financiamento, eu disse, os caras fizeram, né, um Championship Manager de tabuleiro.
No Acaba 20, hein?
É, e aí eu pensei assim, legal, mas eu tive a mesma sensação que tu, tá, Zé? Eu olhei assim, não vai vender isso, né? Não vai ser
Será?
Legal.
Né? Comunidade caiu.
Caiu.
Na pilha, né? Na verdade, caiu não, aceitou. Né? Aceitou o jogo, comprou o jogo e parece que todo mundo teve a mesma ideia. Não gostaram, curtiram a ideia, né? E aprovaram. E tá aí, né, o resultado, né? 400, quase 4 mil Bakers.
1 a 4 jogadores.
400 1.000 euros e depois ainda deve vender mais um, pelo menos umas 2.000 ou até o dobro disso, né? Com certeza, sim, se fez sucesso aqui, depois ainda vende mais. É... e tá aí, hein? Tá vendo como é que... É uma coisa louca, não é? Não, não... Aí como é que você explica isso?
Como, né?
Como é que você... Não tem explicação, e você tem empresas que não aceitam jogos de esporte. Então, assim, é uma incógnita. Realmente, sou designer, tenho um jogo de esporte aqui, quero lançar. O que o Robertinho Awal diria pra mim? Eu diria, cuidado, tá certo? Pesquise o mercado e sinta o que as pessoas estão falando pra você quando elas jogam. Se a pessoa tá jogando o seu jogo e tá falando, quero, tem coisa boa aí. Se as pessoas não estão empolgando, porque assim, para ser um jogo de esporte, ele vai ter que ser rápido, ele vai ter que ser emocionante, né? Então as pessoas têm que estar pilhadas, ela tem que acabar o jogo e tá falando, cara, quero esse jogo. Né? Ela tem que estar naquela pilha ali, realmente, né? Então você tem que observar isso, porque realmente é uma incógnita. Não existe uma fórmula. Até como todos os jogos, né? Como todos os board games, é um mercado, a gente até pode dizer em relação a outros jogos aí, como jogos de videogame, é um mercado pequeno, é um mercado que não tem uma fórmula pronta.
É uma arte, né, velho?
Pra mim é uma arte, porque você chega num... vou fazer um jogo de PC. Ah, legal, ele é o quê? É primeira pessoa ou é terceira pessoa? São as mecânicas, velho, que existem.
E no fim das contas, mecânicas, o que mais impacta é se emociona, né?
Exatamente, porque a mecânica é a mesma. Ah, no board game é outra história. Que mecânica que é? Existem milhares de mecânicas. Ah, é a locação de trabalhador de novo. Sabe? Totalmente diferente com o PC. A pessoa procura jogos de primeira pessoa. No board game, não. Você tem que variar as mecânicas. Você tem que colocar um deck building com alocação de trabalhadores.
E a minha alocação de trabalhadores pode ser folhas de alface. E aí ninguém nunca viu alguma coisa assim e o bagulho fica...
Exatamente. Você tem que trazer, você tem que trazer coisas novas, né? Você tem que trazer coisas novas. E o PC já é mais uma fórmula que existe ali, né? Então, é muita variação e realmente esse Eleven eu vou deixar como... a incógnita, o jogo selvagem do nosso podcast aqui, que só Deus sabe o que aconteceu aí.
Não, e agora, vou aproveitar o seu passe aí e já fazer a comparação do Eleven, né, que foi lançado por uma empresa que já é bem conhecida aí, né? Eu não conhecia isso, porque eu sou legão, né? Mas você falou aí sobre a GameFound, né? E eles lançaram e já ganharam esse empurrão por ser a GameFound aí, que é tão conhecida. Você acha que a ordem dos fatores altera o placar, como diria o grande Skank? Se você tivesse lançado o Brasil primeiro e o Futebol tivesse vindo por agora, você acha que ele seria um grande sucesso como foi também?
Olha, tá uma pergunta muito boa.
Bah, difícil.
Muito boa, porque também é tudo um momento, né? A gente estava em uma Copa do Mundo, né?
Sem tomar o 7-1 ainda, Copa do Mundo. Ou já tinha.
Já tinha essa, né? Verdade. E eu acho que até o dia do lançamento eu fiz uma brincadeira lá com 7 do 1, né? Fiz uma. Se é jogo de zoeira, não podia faltar. Foi usar ousadia e alegria, né? Claro, né? Nem lago aí. E aí, olha, é uma boa pergunta, né? Porque o board game é um produto de impulso, né? Você não precisa do board game para viver. Então é o momento ali que você tá lançando. Aconteceu, eu peguei o timing certo, né? As pessoas fizeram os vídeos falando do jogo, caiu no gosto do pessoal e o pessoal ficou esperando o jogo. E o pessoal ficou esperando o jogo. Então aquele era o momento certo. Tinha a Copa do Mundo. Por isso que também uma das coisas que eu perguntei, poxa, por que as empresas não querem lançar agora, né? Então eu sabia que elas estavam erradas, né? E eu corri o risco, ainda, né? Coloquei a cara pra ver. Exatamente. Exatamente. E aconteceu. Então, se fosse hoje, você já é mais conhecido hoje, será? Cara, é uma incógnita. Como esse jogo, esse Eleven foi, né? Que, né,
Camisa 2 também.
A Portal Games sabia que ia ser um sucesso. Por isso que ela trabalhou em cima. E ela sabia, e ela fez. E ela tinha talvez os dados que eu tinha quando eu fiz o futebol, que eu também sabia que ia ser. Né? Então fica aí, fazer esse dever de casa. Agora, eu não consigo te responder.
É uma resposta difícil, né? Não tem
difícil
nem
porque
resposta certa.
Realmente, acho que o Skank está certo.
Boa, muito boa, cara.
Eu acho que com o tempo os game designers vão criando, sim, esse público fiel que acompanha e vai arrastando, né? Tipo uma base de fãs, né? Não sei quanto tempo demora para isso acontecer, quando que é a virada, enfim, mas, sei lá, a gente tem vários exemplos aí, principalmente internacionais, que a gente sabe que os caras lançam um jogo e eles já têm uma base de fãs que vão comprar aquele jogo sem nem pestanejar, né? Então.
Perfeito. Isso é real. Eu acho que eu não tô numa posição dessa ainda. É, eu tô ainda em uma questão de avaliação, né? O mercado ainda tá me conhecendo. Então, por isso que eu acho que isso não influenciaria, talvez agora, sabe? Eu acho que ainda dependeria muito do jogo, né? Eu ainda não estou consolidado, né? É, talvez outros designers nacionais poderiam, nesse caso aí sim, concordo com você, Vanessa. Tem, né, grandes nomes aí do mercado anunciar. Sair um jogo do Uva, ele vende. Ele vende. Sair um jogo do Kramer, eu compro, né?
O que esse cara tá pensando, né? Vou comprar pra ver o que vai rolar.
Pois é, agora no meu caso acho que ainda não aconteceu. Talvez um dia, se Deus quiser, aconteça, né? Que eu continue lançando coisas aí.
Com certeza.
Tomara, né? Com certeza. Bom, mas eu também sou muito crítico, né? Eu tenho mais um projeto pra sair aí ano que vem. E talvez eu mantenha essa média de um por ano ou um a cada 2 anos, né?
Eu vou ter que revelar pra galera aí que eu já tenho informações privilegiadas que ninguém sabe.
Olha aí, o que
e eu já vou revelar que ano que vem. O Zé me contou isso aqui ele me contou antes de a gente começar a gravar que ele vai começar a trabalhar no spin-off de corrida de barco, né, do Brasil.
Olha aí, amigo, prepara, olha, haja coração, olha aí, amigo. Vai, conta, viriato!
E aí, o que você me diz desse spin-off de corrida de barcos aí que todo mundo tá esperando já?
Olha aí. Errou!
É o jogo do Cobra Kai, Viriato. Pô, ele falou lá. Pô,
tá tentando jogar bomba de fumaça aqui, mano.
Claro, jogar por cima, olha aí, mudar, ó, tira o foco, muda.
Pra dar o dibre, dar o dibre do bruxo.
Do bruxo, boa. Saudade, um abraço pro Ronaldinho Gaúcho que tá escutando a gente agora. Saudade, bruxo.
Bom, a gente tem que liberar a fera aí, né, o
Sim,
Zé, porque
certeza.
A gente já tá esgotando abre a jaula, o tempo abre a jaula.
Ainda temos alguns minutos aí pra consideração final e depois esse que vos fala.
Vai pra céu.
Vai abrir a jaula e vai pra céu, vai ganhar o leitinho das crianças, né? Vai sair no mundão aí, vai matar o leão, amigo.
Ó, Clio na testa, camiseta de Agostinho Carrara.
Exatamente,
como importado. E Robertinho ao na night. Cara, só agradecer e já tô te escalando aqui pro episódio de Jogos 4X, né?
E... Perfeitamente, vamos nessa. 4 vezes mais zoeira, é isso?
Olha aí, tem que ser. 4 vezes mais
zoeiras. Eu falei, a Vanessa me falou, Zé, vamos fazer a gravação? Eu falei, vamos, mas é zoeira liberada? No limits? Sem limites, tá liberado. Eu falei, então conte
Não
comigo.
Não tem nem escanteio, é meu amigo.
É isso aí, pouca informação, muita zoeira, você pode contar com a UAU, tá certo?
É a fórmula do sucesso. Muito obrigado, de coração, querido.
Eu que agradeço, gente, é uma honra estar aqui com vocês, né? Desculpe por qualquer coisa, obrigado por mais uma vez estar com vocês aqui. E vamos ver se em breve aí vocês também me chamam pra tomar uma cerveja, jogar um Brasil.
Nossa,
aí,
mas
sabe,
com certeza. Ah,
vai,
falar em Brasil, conta pra gente aí o que, tá rolando sobre o Brasil.
Olha, o Brasil a gente tá vivendo aí, infelizmente, né? A gente tá vivendo essa crise internacional aí dos fretes, né?
Ah, é verdade.
Não tem,
meu Deus, tá falando do país, céu, é o jogo.
Tem. Não, não. Esse é o com S. Esse aí não tem uma esperança, né? Brasil com S é uma coisa. Brasil com Z é o Brasil que deu certo. É, o
é verdade.
Z, né? Mudaram, quebrou o negócio, né?
Ai, ai.
E aí, essa crise internacional dos fretes aí realmente tá... Já era pro jogo, né? Já está em terras tupiniquins, pelo menos no Porto de São Paulo, já era pra ele estar aqui, né? Porque o jogo já está pronto há algumas semanas, né?
Olha só!
Já está pronto esperando, né? Pra vir. Só que essa crise é mundial, né? Você lê, a gente tá pesquisando, realmente não tem containers, não tem navios, tem uma fila de espera de navios, né? E a gente se programou pra até entregar ele antes do prazo, né? Que o prazo é agora em... Novembro, né? Que a gente prometeu. A MeepleBR anunciou, né, que tá mantido esse prazo, né? Mesmo porque os jogos já estão no porto, né? Já estão esperando, né?
Dá
então, assim que eles pegarem o navio, vai ser rápido, né? A gente tá esperando por isso, né? A gente fez pra tudo pra eles chegarem aqui antes, mas tudo bem, vamos manter o prazo aí, né?
E deixa eu te falar.
E é isso.
Tá no Hot Game. Como é que chama? Hot...
Olha aí, amigo. Olha aí, olha essa notícia. Game. Olha aí, bicho. Olha essa selvageria. Top 7. Top 7, amigo, hoje. Brasil!
Brasil, viu, viu?
No BGG, velho. Ele fez sucesso aí porque ele entrou pro... Ele entrou pra aquela lista de previews do Essen, né? A lista de previews, e aí o pessoal começou a dar like lá, gostaram, né? Os gringos estão doidos lá, já perguntando se vai ter pra vender lá em Essen.
Eita, nós.
Aí tem que perguntar lá pra Giant Rock, e a gente subiu também no top 7. Show de bola, agradecer a comunidade, tanto a comunidade nacional, que deu o primeiro impulso, e a comunidade internacional, que tá gostando muito, apostando no projeto. Uhum. É, lá na França, a Super Meeple tá levando ele pra vários eventos, o pessoal tá gostando muito. E a Giant Rock também mandando pra vários reviewers aí.
Oh, maneiríssimo. Mandando,
e deve ter uma mesa lá em Essen pro pessoal jogar lá também. Então é isso aí, tá?
E cara, pra quem tá cativado aí com essa malemolência e não conhece ainda, onde é que a gente acha?
Olha aí, Brasil, pessoal, você quer comprar Brasil? Surpresa, você não acha ainda, não tem para vender ainda, amigo, olha aí, só final de novembro. Primeiro a gente vai enviar pro pessoal que apoiou, né, a pré-venda, enviado pro pessoal, né, todos os jogos saíram da pré-venda, foram enviados, aí sim a gente vai entrar em contato com os lojistas, né, e enviar pros os lojistas interessados aí, né, dar a força pros lojistas aí também. E mandar pra eles. E aí depois sim eles vão começar a fazer as vendas aí. Aí os lojistas aí que da sua região, né? Dá uma ligada lá pras casas de jogos da sua região aí, os lojistas da região. E aí, já tem o Brasil pra comprar? Pede o Brasil aí que eu quero comprar Brasil, gente. Por favor, dá aquela enchida de saco aí e você vai achar nas lojas, nas melhores lojas do país. Oh. Aí, né? Final de novembro.
E pra é ficar ligado nas novidades, é só seguir Brasil Mundos lá no Instagram, né? Isso.
Perfeitamente. Brasil Mundos no Instagram, no Facebook, Brasil Mundos Imperial, né? Massa. E claro, você também acha a gente aí no Telegram e no WhatsApp, é só colocar AUAU, né? Ou então mandar pra minha página oficial, que é tinder.com/AUAU. Tá certo? Você me acha no Tinder, tá certo, pessoal?
Tigrão das selvas.
É isso aí, é só mandar aquela mensagenzinha, joga pra direita ou pra esquerda? Até esqueci. Mas você joga pra um lado lá, né? Aceitando, e aí eu vou aparecer no seu Tinder e aí você já pode se comunicar comigo, tá certo?
Se for gol, é pra qualquer lado.
Olha aí, amigo!
Ô, pessoal, deixem seus comentários aí, né? Quarta-feira que vem a gente vai fazer a live de comentários, tá? Sobre o episódio de hoje, então fica a oportunidade aí pra fazer perguntas e conversar sobre os assuntos que a gente falou aqui hoje. Siga a gente no Alocação de Opiniões lá no Instagram. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.
Um beijo.
Até a próxima.
Valeu, Zé. Abração. Falou.
Valeu, Tigrão.
Selvageria pra você. Selvageria no coração. Valeu, Edu. Valeu, Vanessa. We'll be right back.